Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no nosso último episódio a gente falou de fibrinólise, lembra? Que é aquela questão que a gente tem que degradar um pouquinho a fibrina, senão a gente vai dar problema, vai obstruir o vaso. Então, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o monitoramento laboratorial, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles pedidinhos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify ou no Castbox, por favor, cogite seguir. Você clicando nesse botãozinho de seguir vai estar me ajudando. Esse episódio vai chegar a mais pessoas e vai estar ajudando você. Afinal, todo domingo saem 3 novos episódios, Consegue Me Explicar. Sim, todo domingo são 3 novos episódios. A gente já ultrapassou a barreira dos 300 episódios e a gente vai em busca agora do episódio 400. Então me ajuda, siga aqui no Spotify, no Castbox, principalmente no Spotify, compartilhe com todo mundo e ajude ao Consegue Me Explicar a crescer cada vez mais e mais. Além disso, eu te convido a seguir o Instagram do Consegue Me Explicar. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. @consegue_me_explicar_. Lá eu conto sempre as novidades e eu ainda abro enquetes para vocês escolherem temas do que eu vou estar gravando. Então, por favor, siga lá também no Instagram. Beleza. A gente então vai ter alguns testes para fazer essa monitorização laboratorial, tanto para hemostasia primária quanto para hemostasia secundária. Os testes que vão avaliar a hemostasia primária vão ser, primordialmente, o hemograma completo, o tempo de sangramento. O hemograma completo e o tempo de sangramento. Lucas, hemograma completo por quê? O hemograma completo vai ser importante porque a gente vai observar nele principalmente as plaquetas. Porque o paciente pode ter, por exemplo, uma trombocitopenia, que é uma diminuição do número de trombócitos no nosso corpo. Ou seja, do número de plaquetas. Então a gente tem que pedir o hemograma completo para avaliar plaquetas, para ver se está com um excesso de plaquetas ou se está com um número de reduzido de plaquetas. A gente vai ter outro teste que é importante para avaliar a hemostasia primária, que é o tempo de sangramento. O tempo de sangramento é um teste simples que na técnica de IV a gente vai fazer o seguinte: a gente vai insuflar o manguito no braço em 40 milímetros de mercúrio, a gente vai fazer um corte com uma lâmina especial e vai se avaliar o tempo que a ferida começa e é o tempo que a ferida para de sangrar. Então você vai avaliar esse meio tempo, o tempo de começo do sangramento e o tempo de fim do sangramento. Como o corte é superficial e padronizado, vai haver um tempo de sangramento pré-determinado, o que vai dizer se a função plaquetária tá ou não adequada. Ah, Lucas, então a gente meio que tem um corte padronizado, por isso que a gente já tem um valor de referência? Sim, como o corte é superficial e padronizado, a gente já vai ter um tempo pré-determinado, o que vai dizer se a função plaquetária vai estar ou não adequada para o nosso paciente. E isso é benéfico. Além disso, a gente vai ter que alguns exames para avaliar a hemostasia secundária. Os exames vai ser o tempo de atividade da protrombina, vai ser a questão e o tempo de tromboplastina, além do INR, claro, né, que é importante a gente avaliar. O tempo de atividade da protrombina, ou TAP, ele vai avaliar a via extrínseca da coagulação. Decora isso. TAP avalia a via extrínseca da coagulação. TAP avalia a via extrínseca da coagulação. Mas ele também pode avaliar alguns fatores da via comum da coagulação, como, por exemplo, o fator 7, o fator 2 e o fator 1. Esse TAP ele é feito a partir de uma fórmula. Essa fórmula vai ser o seguinte: vai ser a razão entre o TAP teste sobre o TAP pool elevado ao ISI. O que é esse ISI? É um índice de sensibilidade que ele é fornecido pelo próprio kit. Lucas, me explica então. Então, a razão de normalidade internacional, ou INR, como eu te falei, ela é feita da seguinte forma. Ela é calculada pelo TAP teste, que é o TAP do indivíduo, sobre o TAP pool, que é o TAP normal, que é o TAP padronizado, que é o tempo de atividade de protrombina padronizado. Essa divisão vai ser elevada ao índice de sensibilidade, que vem fornecido pelo próprio kit, dando um valor padronizado. A partir dessa razão, entre TAP teste, que é o TAP do próprio indivíduo, e o TAP pool, que é o TAP padronizado para todo mundo, elevado a esse ISI, que é o índice de sensibilidade, a gente vai ter a razão normalizada internacional, o INR. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que é importante avaliar é o tempo de tromboplastina. Tempo de tromboplastina parcial ativado, ou PTT. PTT. Tempo de tromboplastina parcial ativado, PTT. Tempo de tromboblastina parcial ativado, PTT. Decorou? Tranquilo? O PTT vai avaliar o quê? Se o TAP avalia a via extrínseca, o TPP avalia a via intrínseca. Ele avalia a via intrínseca, como por exemplo os fatores 12, 11, 9, 8, 2, 1. Então a gente tem que ficar atento. O TAP avalia a via extrínseca, enquanto que o TPP... Desculpa, o TAP avalia a via extrínseca, enquanto que o PTT avalia a via intrínseca. O que você tiver que decorar, decora o seguinte. Vou pedir TAP, eu vou avaliar o quê? Via extrínseca. Vou pedir PTT, eu vou avaliar o quê? A via intrínseca. Beleza? Tranquilo? É um conteúdo chatinho, mas a gente tem que comentar porque é importante a gente saber sobre esse monitoramento laboratorial. Afinal, a gente trabalha muito com laboratório. Eu espero te ajudar de alguma forma. Não esquece de seguir o Consegue Explicar aqui no Spotify, no Cashbox. Compartilha com todo mundo e siga a gente também no Instagram. O nosso Instagram é @consegue_me_explicar_. Me dá essa força que eu vou ficar muito feliz. Um beijo, valeu, falou e fui!